Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nessa noite de aprendizado. Eu me chamo Rosângela Souza, sou trabalhadora da Casa Espírita Redentora aqui em Santo André. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito da consciência que cura. Parece um assunto utópico, um assunto distante da nossa realidade, porque nós vamos falar bastante do nosso inconsciente. E para nós é muito difícil vivenciar aquilo que nós não podemos tocar, que nós não podemos pegar, até porque nós não podemos provar. Mas vamos pensar, nós respiramos. Nós estamos aqui encarnados, respirando, interagindo, então existe o ar. Nós não podemos tocar esse ar, nós não podemos enxergar esse ar. Mas nós temos a plena consciência de que ele existe. Ele está aqui. Então, o que eu quero mostrar a vocês, com um pouco de conhecimento que a gente tem, é entender como funciona aqui, ó, a nossa consciência. O nosso cérebro, 5% dele é consciente, 95% fica escondidinho. E dentro deste escondidinho, nós temos todas as informações que nós precisamos para nossa manifestação aqui nesse plano, ou seja, para estarmos encarnados. Está ali, vindo de outras ordens, de outros planos, de outras encarnações, estão todos guardados, de certa maneira, ali, todas essas informações. Então, o que nós precisamos fazer é tornar este inconsciente, trazê-lo à tona e torná-lo consciente. Vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma analogia com uma ilha. Quando nós olhamos uma ilha lá no meio do oceano e olhamos de longe, ela parece pequena. Quando nós vamos nos aproximando, aquela superfície fica maior. Chegando ainda mais perto, é possível observar que ela tem diversos tipos de vegetação, que há uma biodiversidade naquela ilha, que de um lado existem árvores, do outro existe uma vegetação mais rasteira, que de uma parte existe algum tipo de animal, do outro esse animal já não aparece mais com tanta frequência. E isso vai tornando essa ilha uma coisa muito particular, muito diferente. Assim é o nosso consciente. Eu tenho alguns conceitos, alguns pré-conceitos, alguns pensamentos que diferem de outros, e assim é cada um de nós. Cada um de nós tem uma forma diferente de ser. Mas essa superfície dessa ilha, para ela estar ali, ela não está flutuando como uma placa de isopor. Ela está ali, parada, firme. Então existe por baixo uma estrutura. Uma estrutura que a faz estar naquela condição, ter aquele tipo de vegetação, ter aquele tipo de animal, ter aquele tipo de vida naquela ilha. E assim é o nosso inconsciente. Existe lá aquelas informações para eu existir, para aquela ilha existir. Existe lá a informação para aquela ilha estar na superfície. Mas o que é que está ali? Então vejamos. Se de repente naquela ilha deixa de existir lá uma floresta, um determinado tipo de, sei lá, maçã. deixa de existir aquela árvore lá, o que aconteceu ali para que aquela árvore não crescesse mais? Então é aí que entra a nossa analogia. Como é que funciona a nossa analogia? Além desse inconsciente, além de tudo isso, existe também a questão de que tudo que existe no universo, tudo. Mas se você for pensar em tudo, essas cadeiras, nós, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo tem frequência, tudo tem sintonia. Nós vibramos em uma frequência para estar aqui. Quando nós nos elevamos, quando nós fazemos uma introspecção, a nossa frequência, ela se torna menor e assim nós nos acalmamos, nós podemos ficar mais tranquilos e ter um contato, aquela sensação de leveza. Quando nós entramos aqui na casa, nós sentimos, quando nós nos conectamos e fazemos a primeira oração, a gente já sente essa sensação de tranquilidade, porque nós estamos diminuindo com a nossa frequência, a nossa ilha, estamos nos conectando com a frequência da casa, das pessoas que estão aqui, que já é mais baixa. Percebe como isso reverbera? Como isso expande? Se nós estamos em um determinado local, de uma maneira, conversando com um amigo, família, e alguém chega de ímpeto, de sopetão, estressado, cansado, e começa a despejar toda a sua angústia pessoal naquele ambiente, nós sentimos um incômodo, até taquicardia, ficamos um pouco ansiosos para dar uma solução para aquela pessoa. Então, percebe? A nossa frequência muda. Então, é isso que nós temos que perceber e estarmos atentos com as nossas questões. Quando nós percebemos e entendemos que somos esta ilha, que vai interagir com a ilha do outro, do outro, do outro, mas nós somos uma ilha em particular, e que lá embaixo daquele oceano nós podemos estar todos misturados, porque ali nós fazemos parte também do oceano, que ali integra todos nós. Então nós percebemos que um está conectado ao outro, um está ligado ao outro. E é assim que a gente reverbera, e é assim que a gente troca as nossas energias, e é assim que nós vamos aí, então, nos estruturando para sermos quem somos. Gosto de um, não gosto de outro, não tenho uma empatia, não tenho empatia por esta, tenho empatia por aquela pessoa. Mas o que é que há nesta ou naquela pessoa que me faz sentir ou não empatia por ela? Ora, se eu nunca vi, se eu não sei quem é, como é que isso acontece? Então é a nossa frequência e a nossa sintonia. De alguma forma existe ali, naquele outro, algo que em mim eu não reconheço. Mas que incomoda. E se eu não reconheço, ele está lá no meu inconsciente. Ou pelo menos ele não veio à tona. Então eu não consegui percebê-lo. Entendem como funciona esse movimento do nosso cérebro? E isso acontece todos os dias, o tempo todo. Nós estamos assim diariamente interagindo, inteiramente vendo pessoas, o dia inteiro falando, conversando, com o filho, com o marido, com os profissionais de onde a gente trabalha, com as pessoas na rua. O tempo todo a gente recebe e dá. O tempo todo a gente vai trocando essa energia. A nossa frequência, ela vai mudando ao longo do dia. No final do dia, a gente para e fala, nossa, o que é que me fez sentir tão cansado hoje? E aí a gente começa a pensar, nossa, aquela pessoa que veio conversar comigo e me contou aquele caso realmente me deixou incomodado. Eu não me senti confortável nessa situação. E aí o que acontece? A gente trouxe isso pra gente. A gente acabou mudando a nossa vibração por conta daquela situação. Mas aquela situação é do outro e não é nossa. Muito bem. Nós vamos passando o dia, nós vamos vivendo e nós temos aí as nossas questões pessoais e que a gente não consegue às vezes resolver, que a gente não vê uma solução. Tem um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, um sentimento de ansiedade. E o que a gente não costuma fazer, nunca, é olhar para estes sentimentos e perguntar para eles. Por que que eles estão aí? Por que que nós estamos vibrando em uma frequência? Por que que a gente tem essa sensação? Por que que esse sentimento existe dentro de mim? E olhar para este sentimento é olhar para dentro de nós. Gente, eu reconheço e entendo, isto não é uma tarefa fácil, nem um pouco. Aliás, eu diria que é a mais difícil de todas as tarefas, porque quando eu olho para mim, eu tenho que ser honesta comigo mesma. E eu tenho que olhar para mim e dizer assim, olha, Rosângela, você não é uma pessoa legal quando você faz isso. Você não foi uma pessoa colaborativa. Você tem defeitos, você julga. Olha só. Mas espera, eu não tô aqui para mudar, para aprender, para melhorar. Então eu tenho esta situação comigo. Isto não pode se transformar em uma dor. Eu tenho que olhar para esta situação e tratá-la com carinho, como eu trato alguém que chega até mim com revolta, com raiva. Eu tenho que olhar. É quando a pessoa chega pra gente e fala, olha, eu tô deprimida, eu tô angustiada. A gente não tem aquela sensação de abraçar, de amparar. Por que que a gente não faz isso com a gente? Aonde é que tá dizendo que a gente não pode fazer? Aonde é que isso é egoísmo? Eu preciso estar bem comigo. Eu preciso me conscientizar de que alguns sentimentos, quando não elaborados, quando não trabalhados, eles criam uma vibração, eles criam uma placa e eles se tornam aí palpáveis. É onde eu desenvolvo as doenças, a enxaqueca, a gastrite, a úlcera, a pedra no rim. Todas as nossas doenças, posso dizer assim, tudo que aquilo está no físico, que está no nosso físico, de alguma forma, ele veio lá do nosso inconsciente. Daquilo que a gente alimentou. Porque tudo tem frequência, tudo tem vibração e tudo quer desistir. Nada quer deixar de existir. O meu sentimento está lá e ele tem uma frequência, ele quer existir. Mas como é que ele pode existir sem não me fazer mal? Porque vejamos, nós temos todos os sentimentos misturados e nós precisamos de todos eles para movimentarmos, para nos movimentarmos, para ter essa vida, para conseguirmos aí dar continuidade. Eu preciso de um impulso. Não, veja bem, eu não estou falando que eu preciso da ira, tá? Eu estou falando que eu preciso dessa energia, dessa frequência vibracional que a ira tem, que o fogo tem, que o magma traz, para que eu possa ir lá e mudar uma situação. Então eu preciso dessa energia para ir lá e procurar um emprego novo. Eu preciso dessa energia para ir lá para falar para uma pessoa que eu não estou legal com ela. Eu preciso ir lá buscar essa energia para procurar um médico para aquela dor que eu estou sentindo e que não está me fazendo bem. Eu preciso me mover. Isso me movimenta. Isso faz com que eu saia da minha zona de conforto e vá buscar ajuda. E vá buscar uma vida. Então vamos lá. Quando eu tenho um problema de saúde, o problema de saúde é o fato. Eu tenho três perguntas, três caminhos para me conscientizar desse problema de saúde. Tá? Então assim, eu tenho que perguntar. O que eu estou sentindo? Olha, eu estou sentindo uma dor de cabeça absurda. Essa dor de cabeça, quando me ataca, fica uns 3, 4 dias, as famosas enxaquecas, né? Fica uns 3, 4 dias ali, doendo, me tira do foco, eu tenho que ser medicado, eu não consigo sair de casa. Tá. Bom, então eu identifiquei que essa dor, ela aparece em alguns momentos. Vamos lá buscar. Em que momento eu senti aquele primeiro tim da dor de cabeça? Quando foi? Onde eu estava? O que eu fiz? Quem estava comigo? O que eu estava fazendo? Que situação estava à minha volta? Então, aí eu estou olhando para o externo. Olha, existem outras frequências, outras vibrações em volta que naquele momento pegou ali. Puxa vida, naquele dia eu fui, estava andando na rua e vi lá uma mãe com uma criança passando frio, tudo, e eu não tinha um casaco para dar. Naquela hora me deu aquele sentimento de angústia e eu fiquei com enxaqueca. Perceberam? Angústia. Veio a dor, veio o sentimento e a minha impotência naquele momento de ajudar. Então, aí o que aconteceu? Estartei aí, ou despertei aí, a minha dor de cabeça. E foi aí, então, que aí a terceira pergunta, que é a mais difícil. Você sabe o que você sentiu, você sabe o porquê que você sentiu. Então, o que é que eu posso fazer para não sentir mais? Muito bem. Bom, eu estava andando na rua, eu vi aquela pessoa, eu não tinha blusa naquele momento. Então, se eu não tinha blusa naquele momento para aquecer aquela criança, aquela mãe, o que há de errado nisso? Eu não tinha. Se eu tivesse, eu daria. Mas eu não tinha. Então, isso não tem que ficar na minha cabeça. Isso não tem que ficar para mim. Entendem? É triste, é. É triste, sim. E não é ser indiferente. É só olhar para você e veja que você é um ser humano. E que tem suas deficiências. E que tem as suas fragilidades. E que você não pode resolver o problema do mundo. Sim, eu posso, então, numa outra vez que passar por ali, vou me lembrar, vou levar uma bolsa a mais. Se eu encontrar família, eu dou. Mas se eu não encontro, o que é que há de se fazer naquele momento? Entende? Porque a gente fica se cobrando, a gente fica se martirizando. E aí aquela enxaqueca fica ali, aquela dor fica ali. Entende? Então, não é cuidar do efeito. Não é dar o remédio para passar a dor, é cuidar da causa para que você não sinta mais essa dor. É fácil? Não, gente, não é. De verdade. De verdade. A gente, quando eu venho falar a respeito disso, me dá uma certa... um certo comichão, porque eu sei que não é verdadeiro. Que não é de verdade. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é... É muito difícil. Eu vou contar uma experiência minha que é muito... isso marcou bastante. Tá? Vou só dar um exemplo para que vocês entendam como é que eu senti esse processo no meu corpo. Tá? Eu tenho duas situações. Vamos ver se eu conseguir, eu conto as duas situações para que vocês percebam isso. Bom, eu era fumante. Eu fumei aproximadamente 25 anos da minha vida e 2 maços de cigarro por dia. Era brabo. Era brabo, o negócio era bem brabo. Então, tive 2 pneumonias, uma tosse que era insuportável. Algumas pessoas já passavam a reclamar do cigarro, o cheiro que ficava na minha roupa, no meu cabelo. Então, eu tinha que lavar tudo, todo dia. Eu fumava no quarto. Entende? Então, fumei durante 25 anos. Só que aquilo começou a me trazer alguns problemas que começaram a me incomodar, até porque eu estava incomodando outras pessoas, e aí aquilo também começou a me incomodar. E aí eu passei a ter aí os problemas de saúde, as gripes constantes, as pneumonias, enfim. Eu falei, bom, mas eu comecei a observar. Eu falei assim, o que é que me faz acender um cigarro? Entendam? Eu comecei a fumar um cigarro, aí ele já passa a ser um químico, o nosso organismo já precisa daquela nicotina para a gente viver. Eu falei, mas o que me faz acender um cigarro? E, no meu caso, o que me fazia acender o cigarro era a questão do estresse. Eu trabalhava bastante, numa situação de muito estresse, de muita cobrança, enfim, aquilo eu acendi o cigarro para que eu produzisse cada vez mais. E aí eu comecei a falar assim, bom, quando eu acendo o cigarro, é uma válvula de escape, mas na verdade ele não me faz produzir mais, ele faz exatamente o contrário. Porque aí eu paro para fumar, e aí então em alguns momentos me tira do campo de trabalho porque eu fico adoentada, não consigo dar continuidade à coisa. E como é que é isso? Como é que eu vou resolver? Bom, então eu tenho que dar um jeito de controlar essa minha ansiedade. E aí a gente vai olhar para ela. Falei, bom, eu tenho várias funções a fazer, o dia tem 24 horas, dentro das 24 horas eu consigo fazer isso, isso e isso. O que eu não consegui fazer isso, isso e isso, eu vou deixar para depois. Porque eu não tenho capa de super-herói. Entendeu? Não tá escrito Marvel na minha camiseta. E aí, então, a gente vai tendo essa... essa consciência. Eu fui ganhando essa consciência, falei, bom, então eu preciso arrumar isso em mim. E coincidentemente eu vi um filme, que era um filme que falava de um presidiário, e o danado do homem que estava lá preso, o danado da pessoa que estava lá presa, ela riscava a parede. Quantos dias que ela tinha ali, que faltavam para ser libertada. Eu falei, tá aí. Eu sou uma prisioneira desse meu vício. Eu preciso, então, sair dele. Arrumei uma agenda, um calendário. Ia lá, quando eu tinha aquela sensação, respirava, não, é duro, vamos lá. Vou lá, tomo uma água e tal. Eu saía do foco e riscava. Chegava no final do dia, hoje eu não fumei. E assim eu fui fazendo. Passou uma semana, passou um mês, dois. Quando fez 6 meses, alguém falou assim pra mim, nossa, 6 meses sem fumar, você parou de fumar. Não, não parei. Não parei porque eu penso no cigarro o tempo todo. Eu penso nele. Ele me faz falta. Mas eu estou percebendo a minha melhora. Também. E aí, continuei. Quando fez um ano, eu olhei para aquele calendário e falei assim, se você acender o primeiro cigarro agora, olha o que você vai perder. E olha o que você ganhou. Ganhei a minha consciência. Sabia que aquilo estava me fazendo mal. E eu consegui organizar a minha vida e levar a minha vida profissional do mesmo jeito e até melhor. Porque as pessoas já não reclamavam do cheiro de cigarro. Eu não tinha que lavar o meu cabelo todo dia, as roupas. Enfim, tudo melhorou. Disse, olha só quanta coisa você ganhou. Então, não faz isso de novo. E aí, então, não fiz. E exatamente hoje, por isso eu escolhi este exemplo, aos 12 anos que eu não fumo mais. Ah, mas isso deu muita força de vontade. É, mas é o que eu falei para vocês. É olhar para dentro de você mesma e dar uma ressignificação para aquela sua dor. Então, eu me curei de um vício. Eu me curei de um vício. Isso serve com todo tipo de doença? Sim. Agora, vamos lá compreender que existem doenças e existem processos que nós sabemos que são kármicos, que são processos que nós temos que passar, que são processos de aprendizagem, porque nós estamos aqui neste plano para um aprendizado. Então, nós temos que viver com isso. Mas, então, quer dizer que se eu tenho uma doença, eu tenho que ser infeliz a minha vida toda? É claro que não. É claro que não. Mas existem doenças que são cruéis, Rosângela. Sim, existem. Mas se eu der a energia e vibrar na mesma energia que essa doença precisa para existir, ela fica mais terrível do que ela já é. Percebem como isso funciona? Se eu ficar olhando para o meu vício, ah, eu não consigo, eu não tenho força. Bom, aí daqui a pouco eu vou ter que olhar para mim e fazer uma pulmonar. Ah, mas foi porque eu não consegui parar de fumar, eu sou uma infeliz, eu vou ter que tomar esse e aquele medicamento. Bom, então daqui a pouco eu tenho que olhar para um câncer. E ah, meu Deus, e agora eu estou com câncer. Mas você entende? Mas se eu olhar para aquilo e falar, bom, essa doença, ela está materializada, ela existe, ela está aqui. Como é que eu olho para ela, então, e falo, bom, eu não vou dar essa energia que você precisa. Tudo bem, dona doença, eu tô lá doente? Tô, eu tô muito doente. Eu sei, eu entendo. Mas você precisa de energia para estar aí. E eu preciso de energia para estar aqui. E nós duas não vamos conseguir fazer a mesma coisa junto? Como é que a gente faz? Então, nós vamos e vamos trabalhando isso dentro da gente. Pessoal, desculpem se eu trato isso de uma maneira assim, é muito simples, muito caricata, mas é que é exatamente assim que eu consegui entender como funciona esse processo. Os processos depressivos. também tive uma experiência com isso. E quando eu passei a olhar isso tudo que era em mim e que eu não passei a olhar com raiva, eu só passei e falei assim, olha, eu tenho isso. Isso apareceu. Como é que eu vou cuidar disso? Porque isso não me faz bem, eu não quero dar energia. Então, como é que eu vivo isso? Eu tenho que olhar e falar, tá ali, eu não posso esquecer. Falei, não, esquece. Não, não é isso. Gente, é a lei que muitos falam aí do mentalizar. Vou mentalizar que vai dar tudo certo. Bom, vamos lá, gente, vamos combinar que para eu mentalizar um negócio, eu preciso sentir. Imagina se eu estou saindo às 6 horas da tarde para pegar o trem na Estação da Luz para vir aqui para o ABC num dia de chuva. Aquele trem lotado e eu tive um dia péssimo no trabalho porque as coisas não funcionaram como deveria, porque a gente tem essas coisas, e eu tô lá dentro daquele trem lotado e aquilo tudo, e eu tô com a velocidade reduzida e eu tô lá. Não, tudo vai mudar, é lindo, eu me amo, tá tudo lindo, tá tudo bom, tá tudo maravilhoso. Percebe? Eu tô falando, mas não tô sentindo, aquilo tá me incomodando, então não tem nada de errado eu chegar em casa e ficar, meu, eu tô muito brava porque eu peguei um trem lotado e eu tô cansada e eu tô descontada e eu não consigo. Não tem o menor problema da gente olhar pra isso e falar desse jeito. O que é, então, que eu posso fazer em relação a isso? Bom, eu vou ter que pegar o trem 6 da tarde, no momento quando estiver chovendo. Tudo bom. Ou eu espero e falo assim, eu não vou entrar nessa confusão nesse momento, porque não vai me fazer bem. Então eu falo assim, olha, hoje vai ser um dia complicado para chegar em casa, mas tudo bem, quando eu chegar em casa, eu vou descansar. Entendeu? Vou entender que essa. E não é aquela história de falar assim, ah, eu vou tomar uma cervejinha, eu vou tomar um. Sabe? Não. Eu vou descansar, vou tomar meu banho, vou descansar e vou lá recarregar minha bateria. Agradecer porque eu consegui chegar em casa, mas sentindo o conforto da minha casa. Agradecer que eu vou chegar em casa. Quando eu tô dentro do trem lotado, gente, não vai funcionar, você não tá sentindo. Não vai funcionar. Bem, certo? Então, como funciona a nossa consciência? Sinto. Eu sinto. O que eu senti, eu penso. E quando eu penso, eu vou realizar. Se eu vou realizar dizendo para minha doença, olha, não vai funcionar assim, eu tenho que fazer o tratamento, então eu vou preparar a minha mente para receber esse tratamento e ele fazer efeito em todo o meu corpo. Em todo. Ele vai me dar uma energia para que eu possa, junto com esse medicamento e com o meu pensamento, fortalecer essa origem, esse inconsciente que estava lá escondido, para que eu possa fazer uma transformação. Gente, eu sei que não é fácil, de novo eu insisto, não é fácil, mas nós só vamos saber ou sentir se nós tentarmos. Tem uma outra situação que eu também vivi, que também foi bastante difícil na minha vida, um outro exemplo, e o que eu disse, eu gosto muito de trabalhar com os exemplos, os meus, porque são coisas que eu vivi. E eu falo daquilo que eu vivi, não tenho o menor medo, menor vergonha, porque fui buscar, foram coisas que deram resultado, foram coisas que, poxa, foram boas para mim, então por que não há de ser para aqueles com quem eu me relaciono, com aqueles que eu vejo? Se eu estou por aqui conversando com vocês, isso não é um acaso. De alguma forma eu tinha que estar aqui conversando com vocês, porque nós vibramos na mesma frequência. Entende? Bom, o cigarro foi uma história, parei de fumar, mas eu tinha lá uns processos, eu descobri um processo, a minha ansiedade, fui lá, tratei, mas existiam outros que eu também tinha que olhar. E dentro desses processos que eu tinha que olhar, e ele já tinha criado uma força tão grande que chegou a se materializar, eu me tornei uma pessoa obesa. Sim, amigos, esta aqui que vos fala já teve 116 quilos. Isso. Então, veja, é aquele bloco, aquela coisa que estava lá escondido no meu inconsciente, estava vibrando de um jeito que ele tinha que se materializar e se tornou a minha doença. Eu fui obesa mórbida. E nessa questão de obesidade mórbida, eu tive também um problema de pressão. Então, a minha pressão ia lá a 24 por 14 e para mim estava tudo certo. Tudo certo. Não tinha nada de errado. Não sentia nada. Nem dor de cabeça. Bom, e nesse processo a gente vai ficando mais velho e aí as coisas vão se complicando, aí o joelho reclama, a coluna reclama e você não consegue mais exercer algumas atividades. Com 116 quilos eu realmente não conseguia. Eu não conseguia. Tive problemas, sofri dois abortos e tudo isso por conta da obesidade e a coisa foi indo, enfim, até que eu cheguei nas mãos de uma médica e ela me disse, você tem medo de operar, por quê? E me indicaram então a cirurgia, a bariátrica, me indicaram isso e falou, você tem medo de operar? Eu falei, tenho. Você tem medo de quê? Eu falei, tenho medo de morrer. Ela falou, bom, e você acha que você vai viver muito tempo assim? Foi a primeira. Falei, e agora? Ela falou, não, os seus exames, assim, veja, os seus exames diz que você está obeso, você tem uma oscilação de pressão, mas a sua musculatura do seu coração, ela é muito forte. Aí eu já achei que vinha uma boa notícia. Então, esse é o grande problema, Rosângela. A musculatura do seu coração é muito forte, então você não vai ter um infarto e morrer. Você pode ter um derrame e ficar numa cama. Naquele momento, meu mundo despencou. E como é que aí mexeu, né? Aí mexe com orgulho, com a vaidade, né? Com a autossuficiência, com tudo isso. Vai mexendo com tudo isso. E aí, então, você percebe que fala, não, é melhor eu ir atrás. Vamos olhar para essas questões? A cirurgia era fato, porque eu tinha que passar por um processo físico, porque aquilo já tinha se instalado no meu corpo de uma forma que né, o meu corpo já tinha absorvido aquilo, mas eu precisava me curar. Eu queria me curar. Então, vamos lá. Então, vamos tratar o que me levou a fazer assim. Aí eu fui fazendo essa investigação, fui olhando para mim, fui lá. E, claro, neste caso, eu fui buscando auxílio. Não do cigarro, não. Mas nesse eu procurei profissionais e fui trabalhando e fui procurando. Bom, eu cheguei a uma série de questões. O meu orgulho, a minha vaidade, uma série de questões que eu não olhava para aquilo com carinho, né? Então, quando as coisas não saíam como eu queria, eu me maltratava, eu dizia que eu não servia para aquilo, ou que eu só não tinha, tudo acontecia porque eu não tinha tido um sucesso financeiro, enfim, uma série de coisas foram acontecendo. Bom, aí eu passei pela cirurgia, mas só fazer a cirurgia não adianta, e vou falar por quê, que a gente tem alguns processos aí, que existem pessoas que fazem essa cirurgia e voltam a engordar, porque tá aqui no inconsciente, entende? Aquilo que não está trabalhado precisa se manifestar. E se eu não entendo os sentimentos que me fazia comer, como é que eu ia fazer uma cirurgia e falar, ah, agora tá tudo resolvido. Não, não tá, meu, não tá resolvido, porque se você não trabalhou aqui, você vai começar a comer de novo. Tem pessoas que se sabotam, tem pessoas que tomam lá o bendito do estrogonofe com canudinho, gente, o caldo com canudinho, porque sentem necessidade. Então, eu passei por um processo que foi complicado esse psicológico, eu passei por uma dieta líquida, você só toma aqueles copinhos de água, eu passei por tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu queria entender e eu precisava. E fui fazendo esse trabalho psicológico. Então, assim, aquilo que me fazia comer, eu tinha que trabalhar. Eu olhei para ele e falei assim, olha, não dá para ser assim. Eu descarregar em você, sabe, esse sentimento, colocar aqui para me suprir, para me dar saciedade, não vai funcionar, porque vai me trazer outros problemas, vai ser um momentâneo. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos cuidar disso. E cuidei. Cuidei. 5 anos passou que eu fiz a cirurgia. Eu não realmente não tive um monte de efeito que as pessoas, que os colegas, outros conhecidos fizeram, tiveram, né? Um monte de efeito. E tô tranquila. Vou lá, eu olho, olha, hoje eu comi. Tô passando mal porque eu comi mais, mas pera, Rosângela, por que você comeu mais? Você é gulosa? Não, não sou gulosa. Alguma coisa descambou isso em mim que me fez comer mais. Eu vou lá e olho para aquilo. Tá, eu entendi. Eu hoje fiz um negócio que não foi legal e de alguma forma isso me incomodou. Tá, Rosângela, mas tá feito. Dá pra arrumar? Dá. Amanhã você vai fazer de novo? Não, então vamos lá. Porque você é um ser em construção. Entende o que eu digo a vocês? Que quando a gente começa a olhar, a perceber, a nos abraçar, a perceber que os nossos problemas tem sim uma solução. Quando as pessoas falam, quando a gente escuta por aí, olha, a sua cura, as suas respostas estão dentro de você mesmo, sim, é a mais pura verdade, estão dentro de você mesma. Por quê? Vamos dar um outro exemplo muito simples aí nesse sentido. Eu enxergo azul. Quem não é daltônico enxerga o azul da mesma forma que eu. Eu suponho que seja isso. Mas o meu azul é o meu azul. Quem me garante que o azul que você vê é o mesmo que o meu? Mas todos nós enxergamos os azuis. E é azul. Se eu olhar para esta parede, eu vou dizer ele é azul. Você vai dizer ele é azul. Mas é o mesmo tom? Não sei. É impossível eu saber. Por isso que a resposta para o meu azul está dentro de mim. Não adianta eu procurar em você. Por isso que a minha consciência de que isto é o azul e esse azul não vai ser igual ao azul dela, mas eu sei como deixá-lo mais claro e mais, ou mais escuro dentro do meu conceito, tá bom, eu entendi. E aí eu vou agir, eu senti isso, eu vou agir, eu vou pintar de mais claro e escuro conforme eu quiser. Percebem? Aonde eu digo que a consciência nos cura é o olhar, é o abraço, é o afeto, com a gente mesmo, buscar essas perguntas, esses questionamentos. Isso nos torna pessoas únicas. Nós somos um universo vivendo em comunhão com um universo muito maior. Nós emitimos frequência para esse universo, que também emite frequência para mim, porque tudo que existe no macro existe no micro. As minhas frequências vão se associar a algumas pessoas e as outras não. Então, depende do que eu sinto. Como é que uma pessoa que está num processo depressivo sai da depressão? Primeiro que é assim, tá, gente? Tudo, a gente tem que entender o seguinte, tá? Que quando passa pro físico, a medicina graças ao bom Deus, existem pessoas iluminadas, espíritos iluminados que estudam e fazem as descobertas para o nosso bem. Então, a medicina é muito importante. Ninguém aqui diz, não vou nunca mais tomar um remédio de pressão, porque agora a minha consciência vai me curar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu digo que assim, a sua consciência, o seu entender daquela situação que te leva a elevar a sua pressão, e pressão a gente caracteriza como doença, mas não é, é só uma diferença de frequência, tá? Então, você entendendo aquilo vai potencializar o princípio ativo daquele medicamento que você está tomando, consequentemente, você vai conseguir se livrar daquele medicamento mais rapidamente, ou você vai ter picos de pressão mais, de uma forma mais rara, entende? É como essas coisas são assim, simples no sentido amplo, mas são complicadas na nossa prática, porque é o olhar para dentro de nós. Quem já teve oportunidade de ouvir ou ver isso, a gente tem recebido bastante via internet, as questões do segredo, é exatamente isso. Eu não vou vibrar no negativo, eu tenho que vibrar no positivo. O universo, tudo isso, só tem coisas boas, ele só vai te oferecer coisas boas. Ele só vai te oferecer coisas que você esteja preparado para receber. Então, sei lá, recebi um problema de saúde na minha família, recebi um desemprego, recebi tudo mais. Bom, então vamos lá, o universo me deu isso para que eu busque nesse comichão que é dentro de mim, para que eu busque uma saída para aquilo que está ali, porque a resposta existe. No nosso inconsciente estão todas as respostas que nós precisamos para vivermos essa encarnação. E ninguém, gente, ninguém está aqui para ser infeliz. Todo mundo está aqui para ser feliz, para ficar bem, para poder doar o bem, para poder sentir o bem. O mal nada mais é do que a ausência do bem. Entende quando eu disse aí depois, num determinado momento, por que que algumas pessoas se curam e outras não? Por que que algumas pessoas adoecem e outras não? Entende? Alguém fala assim, mas... Nossa, eu tenho um amigo que nunca fumou na vida e desenvolveu um câncer, e aquele que sempre fumou, até lá com 80 anos de vida. Como é que é isso? Só consigo enxergar esse tipo de conceito e de explicação. Eu não tenho fórmula mágica, não existe fórmula mágica para mim, para você. Não existe. Existe autoconhecimento, existe esta vontade, este desejo de me conhecer e olhar para mim da mesma forma que eu olho para um filho, da mesma forma que eu olho amorosamente para os meus pais, da mesma forma que eu olho amorosamente para as outras pessoas. Eu também sou uma pessoa e também preciso me olhar amorosamente. Não é egoísmo. Quem disse que isso é egoísmo? Não sei de onde surgiu essa versão da história, mas, sinceramente, eu não posso acreditar que olhar para mim de uma maneira carinhosa, caridosa, meiga, fazer o melhor para mim, possa ser ruim. Eu só posso dar o melhor de mim para o outro se eu estiver melhor. Na hora em que eu não estiver melhor, eu não posso doar. E tudo bem, tá, gente? Tudo bem se a gente não estiver bem e falar, olha, hoje eu não posso doar o meu melhor, que é o caso lá da blusa, não tem pra dar. Hoje eu tô precisando receber mais do que doar. E tudo certo? E isso nos torna pessoas comuns e pessoas fortalecidas, porque você consegue, então, entender que você precisa de uma energia que vibre de uma forma elevada para você poder se elevar. Quando você entende que você precisa dessa energia elevada, você vai atrair alguém com uma energia elevada que vai vibrar igual a você e aí vai ficar tudo certo. Porque hoje você está aqui, amanhã também, mas depois você dá uma caída, depois a gente sobe. O importante é a gente conseguir nos entender nessa montanha russa que é estar encarnado. E que bonito, gente. E que bonito e que bom que nós podemos estar aqui e termos contato um com os outros. Estar aqui vendo vocês, aprendendo, sentindo essa energia de vocês. Como é bom. É bom para mim também. Olha, eu posso dizer que faz muito melhor para mim do que para vocês. E eu não tô sendo egoísta, tá? Eu só tô recebendo o que o universo tá me dando. Eu tô no sábado aqui conversando com vocês e tô mega feliz porque eu tô recebendo coisa legal. Entendem? Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito, muito obrigada. Que a paz do Mestre Jesus possa nos acompanhar de volta aos nossos lares. Uma boa noite a todos.